Educando Seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Frederico Torres, muito bom dia, bem-vindo mais uma vez ao nosso Em Boa Companhia.
Bom dia, Amir, Pedro, ouvinte.
Bom dia, Fred.
Qual o assunto de hoje? Quais as dicas que você gostaria de passar para os nossos ouvintes, as recomendações importantes?
Então, Amir, semana passada a gente teve uma discussão boa aqui sobre o aumento do custo do financiamento imobiliário, né? A gente comentou que os bancos estão aumentando as taxas de juros cobradas nos financiamentos imobiliários, que está mais caro, né, financiar a casa própria. A gente deu aquele exemplo aí do imóvel de R$500 mil, cuja prestação passa dos R$4 mil por mês, né, que realmente é um valor bastante alto, que muito pouca gente consegue pagar, né, que não cabe na renda aí da maioria das pessoas. Né. E hoje vamos trazer um tema que é adjacente aí a esse, é um tema que está muito conectado ao aumento do custo do financiamento imobiliário. É que semana passada saiu mais um acompanhamento de preço de aluguéis, mais um índice, né, que a gente, os economistas medem variações de preço. E esse índice da FIP, ele mostra que os aluguéis novos, né, o preço dos aluguéis novos, ou seja, aquele aluguel que você está contratando pela primeira vez, e não a renovação, tá? Porque a renovação, ela segue uma regra um pouquinho diferente que eu posso comentar mais à frente.
Ótimo.
Mas os aluguéis novos, eles têm queda real de preços, né, em 12 meses, no acumulado até abril, né, no último ano, de 6%.
Melhor para o inquilino.
Melhor para o inquilino, exatamente. Ou seja, a cada vez que, se hoje você for fazer um contrato de aluguel no mesmo imóvel que você pesquisou um ano atrás, vamos supor que você pesquisou um ano atrás, não fechou o contrato, aconteceu alguma coisa na sua vida, você não alugou. Hoje você, um ano depois, procurou novamente esse mesmo locador, né, o mesmo dono do imóvel para fazer a locação, e o valor em média, né, o valor desse imóvel, ele está 6% em termos reais, tá? Ou seja, descontado a inflação, se somar a inflação isso aí dá mais ainda, dá uns 13% ou 14% de diferença do que há um ano atrás. Se te pediam mil, né, há um ano atrás, hoje esse mesmo imóvel vai estar sendo locado por 800 e alguma coisa. Tá? Então, quer dizer, é uma ótima notícia para o inquilino, né? Significa que morar de aluguel está mais barato, né? E são quedas consecutivas, tá? Cada mês esse indicador ele vai caindo um pouco mais. Então significa que está mais barato morar de aluguel. E isso eu acho que é reflexo de muita coisa que está acontecendo na economia. Ou seja, as pessoas estão percebendo, né, que o preço do imóvel para comprar está caro, né? Como a gente falou semana passada, o financiamento imobiliário também não é barato, as prestações oneram muito o orçamento, não cabem no salário da maioria das pessoas, né? Aquele caso que a gente comentou semana passada, um imóvel de 500 mil que dá uma prestação de 4 mil e tantos reais. As pessoas começam a perceber que desses 4 mil e tantos reais, 3 mil e tantos é juros, ou seja, você com aquela ilusão de que estou pagando para comprar uma coisa que é minha. Estou pagando para construir um patrimônio que é meu. Bom, isso é parcialmente verdade. Né? Uma parte desses 4 mil e tantos realmente é amortização do valor do imóvel, mas uma grande parte, ou seja, 3 mil e tantos, né, dos 4 mil e poucos, é juros.
Muita coisa,
né? Então você está pagando, de certa forma, um aluguel do dinheiro, né? A gente brinca que você aluga o imóvel ou você aluga o dinheiro. E o aluguel do dinheiro também é muito caro. Então, esse enfraquecimento da economia, da demanda, da renda, o aumento da inflação, a queda do poder de compra, ela está batendo também aí nos aluguéis novos, tá? Por que os novos só? Porque eu comentei que os já contratados, eles seguem uma lógica um pouco diferente. Você faz um contrato hoje, geralmente, de 30 meses ou mais, que prevê a reajuste do seu aluguel pelo índice geral de preços ao mercado. Pelo
reajuste anual.
Anual, tá. Pelo IGPM. Então, tá. Eu, por exemplo, já comentei aqui que eu moro de aluguel, né? Mês agora de abril, vence o meu... maio, desculpa, vence o meu contrato de aluguel. Então, eu, infelizmente, não vou poder... usar essa informação que eu acabei de passar para o nosso ouvinte como uma ferramenta de negociação com o dono do imóvel no qual eu resido. Eu tenho que seguir a regra que é, meu aluguel vai ser reajustado pelo IGPM acumulado nos últimos 12 meses. Então, eu vou passar a pagar 6% ou 7% a mais do que eu vinha pagando até hoje, porque é meio que um reajuste automático. Enquanto eu estiver dentro desse contrato, que dura 30 meses, eu tenho que obedecer, vamos dizer assim, a cláusula de reajuste pelo IGPM.
Tem um período mínimo de aluguel hoje em dia, Fred? Que assim, você vai numa administradora e lá procura um corretor de imóveis que quer alugar. Tem um ano, dois anos, três anos, o mínimo que você vai ter que morar ali?
Olha, eu acho que não. Não posso dizer com certeza, mas o que eu tenho visto são contratos de no mínimo 30 meses. Eu acho que tem alguma especificidade aí, que aí você tem que perguntar depois lá para o doutor como é que é o outro...
Erzio Mansur.
Vondalei. Isso, para ele esclarecer, mas o que eu tenho visto muito são contratos de 30 meses. Parece que tem alguma especificidade jurídica aí que requer que os contratos tenham pelo menos esse prazo de duração, tá? Agora, apesar de eu, por exemplo, não poder me beneficiar disso por enquanto, quando acabar os 30 meses, né... É óbvio que eu estou de olho nesse indicador, tá? Acabou o meu período de reajuste automático, tá? Eu vou em cima do locador dizer o seguinte, olha, eu quero rever, né? E agora para baixo, por quê? Porque o preço do aluguel, em média, está caindo, tá? Então, se você não quiser diminuir o valor do meu aluguel, eu vou procurar aqui nesse mesmo prédio, no mesmo condomínio, um outro imóvel, e vou trocar de apartamento aqui, continuar morando aqui, porque eu gosto dali, e vou reduzir aí, né? Se continuar assim, 10%, 13%, 14% no valor do meu aluguel. Uma baita economia, né? Um tempo apertado de dinheiro que a gente tem aí hoje. E é a dica que eu queria deixar aí hoje para o pessoal que...
Aí, no caso, o inquilino leva vantagem, né, Fred? Porque o proprietário pode ficar com esse imóvel vazio e um mês já é prejuízo para ele.
Exatamente. O proprietário não quer ficar com o imóvel vazio.
Ele vai negociar.
Ele não quer ficar com o imóvel vazio. Apesar de que o mineiro é meio duro na negociação, de reduzir preço, etc. Mas a cada mês que o imóvel passa vazio, o cara tem um bom prejuízo. Então, assim, se ele pensar financeiramente, ele vai, ainda mais conhecendo o inquilino, sabendo que é um inquilino...
Né? Paga em dia, tudo direitinho, isso, preserva, cuida do imóvel, tem tudo isso, né?
Exatamente. A dica, então, para o locador, né? Se é que a gente pode dar uma dica para o locador, e espero que o meu esteja escutando aí também, né? É que ceda, né? Que ceda porque os preços dos aluguéis novos, como a gente acabou de falar, estão baixando. É reflexo da economia que está um pouco pior, da renda que está um pouco mais baixa, do desemprego que está aumentando um pouco, a inflação está aumentando um pouco. Isso tudo, né, pesa no bolso e o inquilino sabe. Falou, olha, eu pagava 800, agora eu tenho condição de pagar 700, 750, tá? Então, ou você diminui o preço do aluguel ou eu vou ter que ir procurar outro.
E aqui, na reportagem que está no site g1.com.br, o preço médio para locação por metro quadrado nas 9 cidades pesquisadas ficou em R$ 34,00 por mês. O Rio de Janeiro lidera com R$ 41,00 por metro quadrado ao mês, seguida por São Paulo com R$ 38,00. O aluguel mais barato foi encontrado em Curitiba, que custa R$ 16,00 mensais pelo metro quadrado.
É por aí. Então, assim, Curitiba é uma cidade que tem um custo de vida mais baixo mesmo do que as outras capitais.
Qualidade de vida melhor.
Isso, é. O Rio de Janeiro e São Paulo têm esses valores muito altos, né, que puxam a média para cima, tá? Mas você vê, em Curitiba, R$16 por metro quadrado, você aluga um imóvel de 100 metros quadrados, né, por mil e...
Que já é um senhor imóvel, né, porque grande. Hoje em dia apartamento é tudo 50, 60 metros quadrados.
Exatamente, por R$1.600. Então, assim, é um valor razoável. Esse preço médio, Pedro, ele depende muito da metragem, tá? Então, a tendência é que em apartamentos bem pequenos, 50, 60 metros quadrados, esse valor médio por metro quadrado seja mais alto.
Ah, é?
Então, em valores em apartamentos enormes, né, sei lá, 200 metros quadrados, aí o valor por metro quadrado, ele vai tender a ser um pouco mais baixo. Tá?
Mas então o aluguel de um apartamento de 200 metros quadrados, ele pode sair mais barato do que
um... Não, valor por metro quadrado. Tá? Então, por exemplo, um apartamento de 200 metros quadrados, você vai pagar hoje, sei lá, depende do bairro, né? Mas R$3.000 de aluguel, que dá um valor de R$15 por metro quadrado. Num apartamento de 50 metros quadrados, às vezes você vai pagar, sei lá, R$1.500, né? Então, que dá R$30 por metro quadrado.
Entendi. Tá? Ainda ontem no jornal O Tempo tem uma matéria muito interessante falando sobre a intenção das construtoras de construir prédios de apartamentos menores, apartamentos de um quarto. Que esses, assim, construiu, vendeu. É impressionante. Tem uma matéria muito interessante no jornal O Tempo de ontem, falando dessa preferência das construtoras na construção desse tipo de apartamento. As pessoas hoje estão demorando um pouco mais a constituir família, né? Uhum. Tem aquela história do filho esperar um pouco mais de tempo, ficar... A bolsa canguru, né?
Ficar
mais um tempo na casa do papai, da mamãe, fazendo a sua poupança e fazendo diversos cursos.
Dando aquela economizada básica,
dá essa economizada básica e normalmente compra um imóvel menor, né? Para depois ir adquirindo um imóvel maior. É bem interessante isso. No Caiçara mesmo, são pouquíssimos prédios de apartamentos de um quarto só. A maioria são dois quartos, três quartos, quatro quartos. E o aluguel é caro, é muito caro. Mas mesmo assim, ainda na minha opinião, eu estou com você, ainda compensa morar de aluguel.
Esse ajuste que você falou, Amir, da metragem do apartamento diminuindo, das construtoras focando imóveis de um ou dois quartos, é um ajuste que também se dá via preço. Né? As pessoas que têm é muito frequente você ver pessoas que moravam em apartamentos muito grandes e que estão, quando precisam fazer uma mudança na vida, passam de um 4 quartos para um 3 quartos, de um 3 para um 2, ou mesmo se mantém um 3 quartos, antes ele tinha 100, 110, hoje ele tem 80, 85.
As famílias também estão menores, né, Fred?
Não, mas...
Ninguém tá querendo mais aquela velha história dos nossos antepassados, 5 filhos, 6 filhos, 7 filhos, 8 filhos.
As famílias estão menores.
Estão menores.
É verdade, mas além disso, Ami, a gente está se acostumando a espaços um pouco mais apertados, justamente porque o imóvel está muito caro. Né? Ele realmente assumiu um preço para quem você viveu isso, né? Comparativamente a 20 anos atrás, a gente tinha um imóvel no Brasil que custava pouco mais do que um automóvel. Né? Na década de 90.
E a economia no todo, né? É como um todo. Você economiza, paga a faxineira, que o apartamento é menor, então você não vai pagar lá R$150 a diária. Né? Em 2 horas ela faz ali a limpeza. O IPTU é menor. Você não vai comprar
quadrado.
Tantos móveis. Né? Quer dizer, é uma economia bem significativa.
São ajustes que a pessoa tem que ir fazendo. Né? A gente fala sobre isso lá no blog também, assim. Sua vida vai mudando, os preços vão mudando, e é preciso que você reaja a essas mudanças, é preciso que você se ajuste.
E o mercado sente isso, justamente, ele abre justamente de acordo com essa tendência.
Sim,
né?
Então, esse indicador de aluguéis que a gente está mostrando aí, eu acho que é uma boa informação para o nosso ouvinte, para ele entender que o mercado imobiliário mudou. que não é mais o que era 2, 3 anos atrás, que era praticamente comprar e, aquela brinca aí, ir para a galera, né? Ah, beleza, agora eu tô com a vida feita. Então, tem, outros indicadores que demonstram isso, né? Por exemplo, a gente já comentou aqui en passant, em outra ocasião, os distratos. Os distratos são os cancelamentos de contrato de compra do imóvel na planta, que hoje estão em níveis altíssimos. Ó, a pessoa antes chegava, comprava na planta, pagava aquela prestação durante, sei lá, 2 anos, né? Lá na frente o imóvel ficava pronto e ela pagava ou muitas vezes financiava o resto, né? Hoje em dia o que está acontecendo? Ela entra, paga. Na hora de assumir o financiamento, muitas vezes o imóvel a valor de mercado, ele está valendo menos do que o saldo que ela tem ainda por pagar. Então, é um negócio, esse negócio de investir na planta, que foi durante anos um bom negócio, que fez muito dinheiro para muita gente, ele não está mais assim, essa barbada toda. Então, o que acontece? Chega na hora de financiar o restante, lá na entrega das chaves, que, né, o que a gente chama, o pessoal desiste, fala, não quero. Aí faz o distrato, que é o cancelamento do contrato. Tem uma multa, né, você perde uma parcela do que você pagou, e obviamente que a construtora não quer que você desista. É claro. Tá? Mas então, esse aumento de distratos, que hoje é um problema que atinge muitas construtoras, é mais um indicador de que o mercado imobiliário, né, mudou. Outro, as construtoras que você citou aqui, Ami, têm feito promoções das mais variadas formas. Feirões, aceitam hoje com mais frequência automóveis usados né, como entrada do
é o feirão, na verdade,
da compra.
E no feirão eu preferi você ir no final para você achar um preço mais baixo.
A xepa.
Porque a construtora normalmente, né, Frederico Torres, quando era essa história de vendido na planta, a construtora capitalizava, né? Porque muitas vezes a construtora não tem dinheiro próprio para fazer a construção. Então ela pega o dinheiro emprestado para executar a obra e entregar. Então ela também precisa pagar. Aí tinha essa história, compra na planta, né? Muita gente caiu nessa, com certeza.
Não estou falando que é um mau negócio, necessariamente não. O que eu estou dizendo é o seguinte, a gente está falando em média, né? Em média tem sempre os bons negócios. Sim. E os maus negócios. Estou só falando que durante muito tempo, eu só estava comprando imóveis a rodo, né? Na gíria, perdão de uma
na
palavra
xepa,
melhor.
Vai no fim da feira.
Então hoje é isso, assim, se você tem o sonho da casa própria e quer realizá-lo, eu acho assim, negocie bem, né? Como o Ami falou, vai na xepa, peça o desconto, aproveite disso que a gente está falando aqui, que as construtoras estão com altos estoques, estão oferecendo bons descontos, aceitando outras formas de pagamento, né? Como por exemplo a oferta do carro em entrada para diminuir o ônus da prestação, né? Que você se aproveite dessas condições de mercado para fazer um bom negócio para você, né? E não para a corretora.
Pensa, o mercado muda,
chore,
né? Então aproveite a fase.
Chore mesmo, honre a tradição de mineiro, né? Essa, a gente não é conhecido, né, por ser pechincheiro, né? Quer dizer, chorão e bom negociador. Então, saiba que o momento está favorável para quem está comprando, né? Vai e negocie mesmo bons descontos. Seja na compra do imóvel, se é esse o seu sonho e você quer realizar, seja no seu aluguel, né? Como mostrou o indicador que a gente trouxe hoje para comentar. O momento é favorável ao inquilino, tá? Negocie bem. As taxas de vacância, né? Que é um nome meio esquisito, mas é que mede, é um indicador que mede a quantidade de imóveis vagos, né? Ou seja, não locados, imóveis vazios, hoje no mercado, são das mais altas de todos os tempos. Ou seja, tem muito imóvel vago, não locado, como a Ami falou. O dono, às vezes, não quer abrir mão de 100, 200 reais aí no aluguel, e ele vai ficar com esse imóvel vago, né, vazio, durante muito tempo.
Prejuízo para ele.
A gente aqui, aqui de Belo Horizonte, caminha na capital aqui, caminha na Savassi, caminha nos bairros aí glamourosos, prestigiosos, e que sempre tiveram uma demanda muito grande, né, de empresas, para ter lojas ali, você vê um sem número de lojas vazias. Você vê um grande número de anúncios de aluga-se, demonstrando que apartamentos e casas estão vazias. Então, isso é sinal, né, de que a demanda é fraca e de que o inquilino ou quem está querendo entrar no aluguel novo, como a gente está falando aqui, tem um bom poder de negociação. Ou seja, está com a faca e o queijo na mão.
A grande verdade é que o dinheiro está difícil, né?
Isso.
Essa é a grande verdade. O dinheiro está difícil. Tem shopping aí que está oferecendo um mês grátis para lojista. A coisa está complicada mesmo, né? A situação não está preta, mas está meio amarelada, né? Pode ser que fique pior. A gente torce para que melhore. Frederico Torres, o pedido aqui da nossa ouvinte Divina de Belo Horizonte, nos ligou aqui pedindo para você falar sobre a poupança especial da Caixa. Que poupança é essa?
Ô, Divina, me parece que essa poupança especial da Caixa, se eu não estou enganado, é uma poupança que eles estão oferecendo com prêmios. Tem muito banco aí hoje em dia oferecendo alguns atrativos para retomar o poupador. Por quê? A gente comentou que também já em outros programas que a poupança hoje não é uma boa aplicação financeira. Ela rende bem menos do que outras aplicações de mesmo grau de risco que você pode fazer. Então, eles estão oferecendo prêmios, né? Tem propaganda aí oferecendo aqueles bonequinhos lá, os poupançudos, e tem outros que oferecem sorteio mesmo de prêmios, né, aos moldes do que faziam apenas com os títulos de capitalização. Né. A poupança, ela, no primeiro trimestre de 2015, perdeu mais de 23 bilhões, eu acho, de reais em recursos no total. Ou seja, os poupadores sacaram mais da poupança do que depositaram. E como eles precisam do recurso, os bancos, a Caixa também, precisa do recurso da poupança para poder financiar, especialmente financiamento imobiliário, né, eles estão fazendo essas campanhas de marketing para tentar fazer com que nós, investidores, né, coloquemos dinheiro novamente na poupança. Mas a minha recomendação para você, Divina, é que evite a poupança. A poupança hoje ela não chega a dar 8% ao ano de retorno líquido de imposto de renda, e você pode conseguir aí sem risco na mesma Caixa Econômica Federal, né, pedindo uma LCI, que é uma letra de crédito imobiliário, por exemplo, você pode conseguir 10,5%, 11%, ou seja, quase uns 3% a mais por ano no seu dinheiro. Tá? Então esquece a poupança e peça para o seu gerente lá uma LCI que você faz melhor negócio. Se quiser o bonequinho, o poupançudo lá, a gente arruma um jeito, deve ter um jeito de...
Ah, com certeza. Se não comprou o poupançudo, se não der o poupançudo.
É um monstrinho, né?
É um monstrinho. É bonitinho.
Meus filhos... Horroroso que esse bonequinho, acho horroroso. Acho extremamente feio. Mas compra outro boneco, não vai cair nessa história, não. Frederico Torres, obrigado, viu?
Valeu.
Frederico Torres é economista, blogueiro e professor. E está todas as segundas aqui no nosso Em Boa Companhia à disposição, tirando aí as dúvidas das nossas ouvintes, dos nossos ouvintes, dando dicas de como usar melhor o seu dinheirinho, que está difícil de conseguir no dia a dia. Boa semana para você, Fred.
Obrigado, amigo.
Abraço.